A palavra de Deus chega até você hoje através de Marcos capítulo 5 e os versos 21 em diante. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés dele, e rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele. E seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia, Se tão somente eu tocar nos seus vestidos, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, Quem tocou nos meus vestidos? Quando Jesus Cristo voltou lá de Gergesa, onde expulsou os demônios daqueles dois homens, quando Jesus Cristo voltou daquela cidade onde tinha sido rejeitado pela multidão, naquele lugar onde preferiram ficar com os porcos e abandonar Jesus, quando Jesus voltou, encontrou do outro lado do lago uma multidão esperando por ele. E no meio da multidão estava um homem chamado Jairo, o príncipe da sinagoga. Este chefe judeu foi ter com Jesus numa grande aflição. Atirou-se-lhe aos pés, exclamando, Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que ela sare e viva. Marcos capítulo 5, verso 33. Jesus partiu imediatamente com o príncipe. Não era longe a casa de Jairo. Mas Jesus e seus companheiros avançavam lentamente porque a multidão os comprimia de todos os lados. O ansioso pai impacientava-se com a demora de Jesus, e Jesus, compadecendo-se do povo, detinha-se aqui, detinha-se ali, para aliviar algum sofrimento, para confortar um coração perturbado. E a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 5, versos 25 a 28, dizendo, E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando com isso, antes piorando cada vez mais, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, no meio da multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente eu tocar nos seus vestidos, eu sararei. Uma pobre mulher, que por 12 anos estava sofrendo com um mal que lhe tornava um fardo à existência, um fluxo de sangue, uma hemorragia, consumira todos os seus recursos. Ela gastara muito dinheiro com médicos, indo de um lugar para o outro, buscando remédios, e finalmente ela se sentia tão doente quanto antes, incurável. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar do poderoso Jesus que curava as doenças, ressuscitava os mortos. E ela teve a certeza de que se tão somente pudesse ir ter com Jesus, ela certamente seria curada. Fraca e sofrendo, chegou à beira do mar, onde ali estava Jesus ensinando a multidão. Tentou romper a multidão, entrando no meio deles, mas em vão, era ali impossível até chegar até perto do Mestre. Ela estava se desesperando, quando conseguiu abrir caminho por entre o povo e chegou bem perto de Jesus. Ali estava a sua oportunidade áurea, achava-se na presença do grande médico. Em meio da confusão, porém, não lhe podia falar, nem vê-lo senão de relance, temendo perder o seu único ensejo de cura, esforçou-se por chegar mais perto de Jesus, dizendo para si mesma, se eu tão somente tocar o seu vestido, eu ficarei sã. Marcos capítulo 5, o verso 28. Quando Jesus ia passando, ela avançou, conseguindo tocar-lhe, de leve, na orla do vestido. No mesmo instante sentiu que estava curada. Concentrou naquele único toque de fé, toda a fé da sua vida. E no momento a doença e a fraqueza deram lugar ao vigor da perfeita saúde. Aleluia! Esse é o Jesus, esse é o nosso Salvador, a saúde e a vida. Aquela mulher cheia de gratidão buscou se retirar em silêncio dentre o povo, mas Jesus se deteve de repente e o povo parou com ele. E Jesus se voltou e numa voz distintamente ouvida acima do burburinho da multidão, ele perguntou: quem é que me tocou? Marcos capítulo 5, verso 30. O povo respondeu a essa pergunta com uma expressão de surpresa. Impelido de todos os lados, rudemente comprimido daqui e dali, como ele, Jesus, estava? Parecia esta uma interrogação estranha. Quem me tocou? Pedro, sempre pronto a falar, disse: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Jesus respondeu: alguém me tocou, porque eu bem conheci que de mim saiu virtude. Lucas capítulo 8, versos 45 e 46. O Salvador podia distinguir o toque da fé do contato casual da turba descuidosa. Da mesma forma hoje, meu querido irmão, no mundo das multidões que ouvem falar de Jesus Cristo, até mesmo leem a Bíblia, mas não exercem a fé, não creem que podem ser curados, falta-lhes a fé que salva. Ouviram falar de Jesus, já leram sobre ele, mas é como se estivesse no meio da multidão que comprimia Jesus de todos os lados, porém, sem receber bênção alguma. Milhões vão cada dia para as igrejas, entram e saem da igreja do mesmo jeito. Aglomeram-se em torno da pregação que exalta o nome de Jesus, mas voltam para casa ainda com suas doenças, com suas angústias. Oh, querido amigo, esbarrar em Jesus ou ter um contato casual com Jesus não traz salvação, vida eterna e cura. Jesus consegue distinguir o toque casual de uma multidão descuidada que se esbarra nele e aquele toque de fé de alguém que se aproxima dele com um propósito, com fé, crendo que ele é a fonte da cura e da paz. Jesus honra esse tipo de fé. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Olhando para a mulher, Jesus insistiu em saber quem o tocara. Jesus intencionalmente insiste em saber quem o tocou. Será que Jesus não sabia mesmo quem o havia tocado? Sim, ele sabia. Ele sabe todas as coisas. Mas ele queria que a mulher que recebera a bênção não ficasse no anonimato. A bênção precisa ser contada. A bênção precisa ser recontada para que o nome de Jesus seja glorificado. Vendo aquela mulher que era inútil querer ocultar-se, adiantou-se tremendo, lançou-se-lhe aos pés. Com lágrimas de gratidão, contou a história dos seus sofrimentos de 12 anos e de como tinha gasto todo o seu dinheiro correndo atrás dos médicos que nunca conseguiram lhe curar. Mas agora ela diz: eu fui curada. Jesus então disse brandamente para aquela mulher: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas capítulo 8, verso 48. Ele não deu nenhuma razão para a superstição de que havia virtude curadora no simples toque das suas vestes. Não foi o simples toque na roupa de Jesus que curou a mulher. A multidão toda estava tocando nas vestes de Jesus e nada acontecia para a multidão. Não fora pelo contato exterior com a roupa de Jesus, mas foi por meio da fé que se firmava no poder de Jesus que se operou a cura. A multidão que se comprimia em torno de Jesus não sentiu nada, nenhum acréscimo de poder vital. Mas quando a sofredora mulher estendeu a mão para tocá-lo, crendo que se restabeleceria, então sim ela experimentou a vivificadora virtude que vem de Jesus. Assim acontece nas coisas espirituais. Falar de religião de maneira casual, orar sem ter a alma faminta em viva fé, nada aproveita. A fé nominal em Cristo, a fé que o aceita apenas como um salvador do mundo, não pode nunca trazer cura para a alma. A fé que opera a salvação não é mero assentimento espiritual à verdade. Aquele que espera inteiro conhecimento antes de exercer fé não pode receber bênção de Deus. Não basta crer no que se diz acerca de Jesus, você tem que crer em Jesus. Não basta crer naquilo que os outros falam de Jesus, você precisa conhecer pessoalmente Jesus. Não basta saber que os outros leem a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Você tem que confessar os seus pecados, você tem que clamar com a sua boca o nome poderoso de Jesus. A única fé que nos beneficiará é a que abraça Jesus como Salvador pessoal, pessoal, que se apropria dos seus méritos pessoalmente. Muitos pensam que a fé é uma simples opinião acerca de Jesus. Porém, fé genuína é mais do que opinião, é vida. Uma fé viva significa acréscimo de vigor, segura confiança pela qual a alma se torna uma força vitoriosa. Após a cura da mulher, Jesus desejava que ela reconhecesse a bênção que recebera. Os dons oferecidos pelo Evangelho não devem ser adquiridos às furtadelas, nem fruídos em segredo. O Senhor quer que nós testifiquemos, contemos a bênção, para que o nome dele seja glorificado no mundo todo. Assim o Senhor nos chama a confessar a sua bondade. Conte a bênção, meu irmão. Isaías 43, 12 diz, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Nossa confissão da sua fidelidade é um meio escolhido pelo céu para revelar Jesus ao mundo. A bênção contada se transforma num poderoso testemunho pessoal, trazendo bênçãos para aqueles que ouvem o testemunho. O mais eficaz testemunho é o de nossa própria experiência. Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós mesmos a operação de um poder que é divino. Deus deseja que nosso louvor a Ele acenda com o cunho da nossa própria individualidade. Quando os 10 leprosos foram ter com Jesus em busca de cura, Ele lhes ordenou que fossem e se mostrassem ao sacerdote. A Bíblia diz que no caminho os 10 leprosos foram purificados, curados. Mas a Bíblia também diz que somente um voltou atrás. Voltou até Jesus para lhe dar glória, para agradecer. Os outros seguiram seu caminho, esquecendo aquele que os pusera sãos, aquele que os curara. Quantos ainda estão fazendo a mesma coisa? Quantas milhares de curas existem? Quantas milhares de bênçãos são concedidas? Mas tão poucos sabem agradecer. Tão poucos voltam até Jesus com o muito obrigado, com o louvor nos lábios, contando a bênção. Esquecem de agradecer, de louvar, de contar a bênção. O Senhor opera continuamente em benefício da humanidade. Está sem cessar concedendo suas dádivas. Ergue o enfermo do leito em que sofre, livra os homens de perigos a eles invisíveis, envia anjos celestes para os salvar de calamidades, guardá-los de peste que anda na escuridão e de mortandade que assola ao meio-dia. Salmos 91, verso 6. Mas os corações não são impressionados. Ele entregou todas as riquezas do céu para nos redimir. E todavia, andamos alheios ao seu grande amor. Por sua falta de reconhecimento, cerram o coração à graça divina. Sabe, meu querido irmão, é para o nosso próprio benefício que Deus quer que conservemos sempre, vívidos na memória, todos os dons, todas as graças recebidas. Assim se robustece a fé para pedir e receber mais e mais. Uma graça recebida, uma graça contada e partilhada com os outros, está preparando o caminho para recebermos mais graça e mais bênção. Há mais animação para nós na menor bênção que nós mesmos recebemos de Deus do que em todas as narrações que possamos ler acerca da fé e experiência de outras pessoas. Salmo 103 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque o Senhor é quem cura as minhas enfermidades. É o Senhor que perdoa as minhas iniquidades. Enquanto todos assistiam ao milagre daquela mulher, operado na vida daquela mulher que há 12 anos sofria de um fluxo sanguíneo, enquanto todos estavam glorificando a Deus, ao lado de Jesus estava um pai aflito. Jairo estava ali, com os olhos voltados para Jesus, pensando, será que ele não vai até a minha casa salvar a minha filha? E Jairo, encostado em Jesus, tentando como que puxar Jesus e levá-lo para sua casa, onde sua filha estava muito doente. De repente, um mensageiro chega, abrindo caminho no meio da multidão, chega até Jairo e cochicha nos seus ouvidos, Jairo, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre, sua filha já está morta. Jairo esmoreceu, toda a esperança se foi. Mas Jesus Cristo, que está atento para a sua angústia, meu irmão, Jesus Cristo, que sabe todas as coisas, que vê todas as coisas, ouve todas as coisas, ele viu também aquele mensageiro falar para Jairo, Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. Jesus ouviu esta mensagem, e olhando para os olhos de Jairo, Jesus disse, Jairo, crê somente e será salva. Crê somente e será salva. Marcos capítulo 5, verso 36. Jairo achegou-se mais para o Salvador e juntos apressaram os passos em direção à casa dele. os pranteadores e os tocadores de flauta ali estavam na casa de Jairo, pranteando e chorando pela morte da filha, enchendo os ares com seus clamores. A presença da multidão e o tumulto feriram o espírito de Jesus. Jesus procurou fazê-lo silenciar, dizendo: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Lucas capítulo 8, versos 52 e 53. Eles se indignaram ante as palavras daquele estranho, dizendo: Ela não está morta. Eles tinham visto a menina nos braços da morte. Então Jesus pediu a todos que deixassem a casa. Jesus levou consigo o pai e a mãe da menina, os três discípulos Pedro, Tiago e João. Juntos entraram no quarto onde estava o corpo da menina. Jesus se aproximou do leito, tomando a mão da menina na sua, proferiu brandamente na linguagem familiar da sua casa as palavras: Menina, a ti te digo, levanta-te. Lucas capítulo 8, verso 54. Um tremor perpassou-lhe instantaneamente pelo corpo inanimado. Volveram as pulsações da vida. Os lábios descerraram-se num sorriso, os olhos abriram-se como se despertasse do sono, e a menina olhou admirada ao grupo que a rodeava. A menina se ergueu, e os pais estreitaram-na nos braços, chorando de alegria e dando glória a Deus. Jesus Cristo é vida, Jesus é saúde, Jesus é cura, Jesus é ressurreição. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, verso 25. Aquele que ressuscitou o filho da viúva de Naim, aquele que ressuscitou a filha de Jairo, aquele que ressuscitou Lázaro e devolveu para suas duas irmãs Marta e Maria, ele também ressuscitou a si mesmo dos mortos naquele primeiro dia da semana, deixando a sua sepultura vazia, o túmulo aberto. E Jesus proclamou sobre a sepultura aberta: Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus diz em Apocalipse capítulo 1, verso 18: Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e da sepultura. Jesus tem as chaves da morte e da sepultura. Jesus Cristo pode dar vida a quem ele quiser. Jesus Cristo pode dar vida àqueles que clamam pelo nome dele. Mesmo aqueles que morreram, mesmo aqueles que já foram enterrados, Jesus nos devolverá na sua segunda vinda. Jesus descerá do céu com poder e glória, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Meus queridos amigos, os mortos nada sabem, os mortos nada podem fazer. Isto está escrito em Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Mas Jesus não está morto. Aleluia! Jesus vive. O anjo disse para Maria: Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Jesus vive. Jesus fundou o cristianismo, mas ele, embora tenha morrido por você, ele não permanece na sepultura. Ele ressuscitou, e porque ele vive, nós também viveremos. Aleluia! Maomé está morto, Buda está morto, mas Jesus está vivo, e por isso ele pode cumprir com todas as promessas que ele fez. Eu vivo e vós vivereis também. João capítulo 14, verso 19. Regozije-se, irmão meu, na esperança de que Jesus vive para sempre, e nós viveremos também com ele. Ele voltará do céu com poder e glória para nos buscar. Os mortos ele ressuscitará, aos vivos ele transformará num abrir e piscar de olhos, e todos seremos imortais, glorificados, levados ao céu para vivermos com ele, com o nosso Pai, eternamente. Esta é a bendita esperança do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Regozije-se com essa esperança, porque em Jesus há vida, há cura, há ressurreição. Jesus Cristo em breve voltará. Aleluia! Que Deus o conforte com esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.